Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Ah, para entenderes bem o que é a morte e a vida, basta contar-te como morreu minha avó.
Oi!
Sandy.
Rubião obedeceu, dando ao rosto o maior interesse possível, enquanto Kent Borba continuava a andar, recolhendo as ideias. O foi no Rio de Janeiro, começou ele, defronte da Capela Imperial, que era então real, em dia de grande festa. Minha avó saiu, atravessou o adro, para ir ter a cadeirinha, que a esperava no Largo do Paço. Gente como formiga. O povo queria ver entrar a senhora de senhoras nas suas ricas traquitanas. No momento em que minha avó saía do adro para ir à cadeirinha, um pouco distante, aconteceu espantar-se uma das bestas de uma sege. A besta disparou, a outra imitou-a, confusão, tumulto. Minha avó caiu, e tanto as mulas como a sege passaram-lhe por cima. Foi levada em braços para uma botica da rua direita, veio um sangrador, mas era tarde. Tinha a mesa rachada, uma perna e o ombro partidos, é atorado da sangue, expirou minutos depois. O foi realmente uma desgraça, disse Rubião. Não. Houve o resto. Aqui está como se tinha passado o caso. O dono da seja estava no adro e tinha fome, muita fome, porque era tarde e almoçara cedo e pouco. Dali pôde fazer signal ao cocheiro, este fustibou as mulas para ir buscar o patrão. A sege no meio do caminho achou um obstáculo e derribou-o. Esse obstáculo era a minha avó. O primeiro ato dessa série de atos foi um movimento de conservação. Humanitas tinha fome. Se em vez de minha avó fosse um rato ou um cão, é certo que minha avó não morreria, mas o fato era o mesmo. Humanitas precisa comer. Se em vez de um rato ou de um cão, fosse um poeta, Byron ou Gonçalves Dias, diferiu o caso no sentido de dar uma bateria a muitos necrológios, mas o fundo subsistia. O universo ainda não parou por lhe faltarem alguns poemas mortos em ança de um varão e o ilustre ou obscuro. Mas humanitas, e isto importa, antes de tudo uma humanitas precisa comer. Rubião escutava, o alma nos olhos, sinceramente desejoso de entender, mas não dava pela necessidade a que o amigo atribui a morte da avó. Seguramente o dono da sege, por muito tarde que chegasse a casa, não morria de fome, ao passo que a boa senhora morreu de verdade, para sempre. Explicou-lhe como pode essas dúvidas e acabou perguntando-lhe. E que humanitas é esse? E humanitas é o princípio. Mas não digo nada, tu não és capaz de entender isto. Meu caro Rubião, falemos de outra coisa. Ló diga sempre. Quincas Borba, que não deixara de amparou alguns instantes. O queres ser meu discípulo? Bem, irás entendendo aos poucos a minha filosofia, no dia em que a houveres penetrado inteiramente a. Nesse dia a terás o maior prazer da vida, porque não há vinho que embriague como a verdade. Crime, humanidismo e é o remate das coisas. E é o que o formulei, sou o maior homem do mundo. Olha, vês como o meu bom Quincas Borba está olhando para mim. Não é e é humanitas. Mas que humanitas é esse? E humanitas é o princípio. Há nas coisas toda certa substância recondita e idêntica, um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível, ou, para usar a linguagem do grande Camões, uma verdade que nas coisas anda, que mora no visibil e invisibil. Pois essa substância ou verdade, esse princípio indestrutível é que é humanitas. Sim lhe chamo, porque resume o universo, e o universo é o homem.
Entendo.
Há pouco, mas, ainda assim, como é que a morte de sua avó?
Não.
O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas. O pode determinar a subsupressão de uma delas, mas rigorosamente, não a morte, a vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal comum. Dai o caráter conservador e benéfico da guerra. Supinto um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição, a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da victorinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo demotivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente adestro. Ao vencido, odiou com paixão, ao vencedor, as batatas. Mas a opinião do exterminado, não exterminado. Desaparece o fenômeno, a substância é a mesma. Nunca viste ferver a gua? Has de lembrar-te que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo, e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitorias. Vê bem a opinião da bolha. A bolha não opinião. Aparentemente, há nada mais contristador que uma dessas terríveis pestes que devassam um ponto do globo. E todavia, esse suposto mal é um benefício, não só porque elimina os organismos fracos, incapazes de resistência, como porque dá lugar à observação, à descoberta da droga curativa. A higiene é filha de podridões seculares, devemol a milhões de corrompidos infectos. Nada se perde, tudo é ganho. Repito, as bolhas ficam na água. Vês este livro? É Dona Quixote. Se eu destruir o meu exemplar, não elimino a obra, e que continua eterna nos exemplares subsistentes e nas edições posteriores. Eterna e bela, belamente eterna, como este mundo divino e supradivino,